Mas elas, com a parceria da loja Casarão Verde. E atenção, hoje é o último dia da quinzena do jeans. Todos os jeans em 8 vezes. Aproveite na loja Casarão Verde, completa para você. A doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, realiza lipoaspiração, implante de silicone e outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3762-1113 ou 3748-3761 e informe-se sobre estes procedimentos. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Univates, investir em você é uma grande ideia. No bloco anterior, falavas, o pastor Silvio Manque falava desse respeito à natureza, aos seres, essa alfabetização ecológica. Pastor, o senhor acredita que esta alfabetização ela precisa ser provocada em toda a sociedade? E é através desta consciência, assumindo o papel de consumidor mais consciente, que esse processo começará aos poucos a ter uma inversão de valores?
É. Como todos os processos de mudança de hábitos e mudança de entendimento das coisas, e mudança de como as coisas são vistas, também esse processo será um processo longo, onde todos nós devemos participar. Haverá resistência, haverá pessoas que não querem embarcar nesse processo e haverá pessoas que vão puxar a frente desse processo, haverá pessoas que vão ficar revoltadas com os que puxam esse processo, mas é um processo que está em andamento em todo mundo. Em alguns países está mais adiantado, em outros países está menos adiantado. Há países onde grande parte da população e grande parte do mercado dos alimentos já são alimentos biológicos, né? E há uma camada da sociedade cada vez maior que procura esses alimentos porque não querem que o alimento leve veneno para as suas mesas.
E este movimento, me permita a interrupção, a gente percebe que aqui na região, especialmente em Teutônia também, Imigrantes, cidades vizinhas, está começando a se fortalecer através de algumas pessoas, algumas lideranças que estão incentivando o cultivo de hortas, a venda, as pequenas agroindústrias, os pequenos, as feiras de produtores, que faz aquela aproximação entre o produtor e a comunidade, o consumidor. Claro que não é totalmente ainda, não são todos os produtos que são totalmente isentos de agrotóxicos, mas o consumidor está começando, de fato, na nossa região também, a valorizar isso e a estar disposto a pagar um pouco mais por um alimento de mais qualidade.
E o trabalho principal nessa área está sendo feito pelo CAPA, né? E que orienta nesse sentido e mostra também que é possível. Eu acho que também o CAPA atua junto à escola agrícola, com uma pequena experiência, né, de horta biológica, se assim podemos chamar. Então, são esses pequenos exemplos que estão acontecendo e dão esperança. Por exemplo, tem em Montenegro a cooperativa EcoCitrus, né, que já é uma cooperativa bastante desenvolvida. Existe na região do tabaco, ali, Venâncio Aires e Santa Cruz, existe uma escola, são os rebelados com causa, onde os próprios alunos dizem: nós não queremos, como os nossos pais, nos envenenar. Nós queremos fazer outra prática de plantar as coisas que plantamos. E existe a Diocese de Caxias do Sul, que está fazendo um amplo trabalho na liderança do Remy Cotardo Casagrande, com o qual eu estou em contato. Eu conheci também uma cooperativa de arroz agroecológico na região de Cachoeira e conheci o movimento Acessuar, que já tem algumas décadas de existência, criado por padres que vieram da Europa e no oeste do Paraná, criaram este movimento também de agricultores que não praticam o veneno. Na região onde eu vivo, que é a região de Hohenlohe, seria uma micro-região, como aqui temos o Vale do Taquari, e os agricultores ali se uniram e adotaram o slogan Kenfreies Hohenlohe, ou seja, a região de Hohenlohe livre de plantas geneticamente manipuladas. Então, é um movimento que está crescendo e o meu livro, A Vitória de João Pardo, ele quer colaborar modestamente, como pequena gota num rio, quer colaborar nesse processo, nesse diálogo para jovens e também adultos que leem o livro, olhem com outros olhos uma planta que antes chamavam de erva daninha e olhem com outros olhos um ser vivo que antes chamavam de praga, porque não existem pragas, não existem ervas daninhas, existem somente plantas e existem somente seres vivos desenvolvidos com a mão de Deus pela natureza durante milhares de anos ou milhões de anos e que nós, Luciana e Miriam, em 4 décadas destruímos. Tanto que existe uma instituição de cuidado na natureza chamada WWF, com a qual eu contribuo na Alemanha. Ela diz que de 1970 até 2016 foram extintas, foi extinta a metade dos pequenos vertebrados. E a gente não se dá conta.
Na verdade, a gente vai no mercado e compra bastante inseticida porque eles incomodam, atrapalham. E, claro, a gente pode buscar alternativas. Essa é sempre a ideia, né? E pensando em alternativa agora, eu pensei, enquanto que tu falava sobre alimentação e essa qualidade de vida, eu fiquei pensando agora que as pessoas que estão ouvindo o programa, elas acabaram de terminar sua refeição, né? E se as pessoas fizesse um retrocesso, vamos pensar no que eu cozinhei hoje para o almoço, quem cozinhou, muitas vezes a gente está, o que se traz de embalagem plástica, de coisas produzidas assim em grande escala, o que a gente gera de lixo durante um almoço, né? Quanto que a gente comprou de verdura, de legume, onde comprou, se alguém parou para pensar sobre isso durante essa refeição que fez.
Ainda é tempo de pensar.
De pensar nisso. Ou outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa indústria de alimentos e ela falou que o objetivo deles a longo prazo é que as pessoas gastem 6 minutos produzindo seu alimento, ou seja, tu vai no mercado, compra um pacote com alguma coisa dentro, põe no micro em 6 minutos e tu come. Né? Então isso é uma ideia de vida prática, né?
Rápida.
E aí a pessoa pensa, não vou ficar perdendo tempo na
cozinha.
Só que uma
vida rápida leva uma passagem rápida.
Também. E aí, assim, descascar uma fruta não dá tempo. Os legumes é mais trabalhoso de picar, né? Então, assim, se a gente só fizesse agora, nesse momento, assim, um pequeno esforço de retroceder e pensar um pouco, como é que eu produzi ou o que é que foi que eu almocei agora, né?
E tudo isso reflete na qualidade de vida. Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu sou uma revoltada nata na questão dos agrotóxicos. E nem é tanto por ter informação a respeito ou por saber dos danos maiores que isso gera a todo o ambiente, mas é porque eu tenho a sensibilidade de sentir na pele de forma muito rápida os efeitos disso. Uhum. Eu sinto o ar, eu sinto o efeito do agrotóxico no ambiente e eu sinto o meu corpo se revoltando sobre isso. Uhum. Então eu penso que a exposição está tanta que a gente sente isso na pele.
E pior ainda, a gente não sente o gosto dos alimentos, né?
Exato.
Dependendo do lugar que tu compra, por exemplo, uma cenoura. A cenoura acho que é um exemplo mais comum que a gente tem.
O tomate é outro.
Não, o tomate então,
muita
né?
Diferença.
Mas a cenoura eu acho gritante, porque a cenoura é docinha. Mas quando a gente compra ela e come cru, tu simplesmente não tá sentindo gosto de nada. Eu me consolo que eu esteja consumindo fibra, talvez. Mas vitamina, será que tem vitamina naquela cenoura produzida? Uma cenoura que não tem gosto. Será que ela tem vitamina, por exemplo?
Luciana, eu sinto a necessidade de repetir um aspecto para agricultoras e agricultores que me ouvem. Eu tenho um alto respeito pelos agricultores e agricultoras, meus amigos e minhas amigas de Teutônia e de toda a região. Eu sei o quanto eles precisam lutar e quanto eles precisam trabalhar e o quantos desafios eles enfrentam todos os dias. Eles lidam com o desafio de El Niño e La Niña, com as oscilações do mercado, dos preços, né? os preços são decididos lá fora, onde eles não participam, e tudo isto, né? E são incansáveis na produção dos alimentos para nós que moramos na cidade. Então, todo o meu respeito aos agricultores e agricultoras, eu venho de uma família de pequenos agricultores. O assunto aqui que a gente fala não é para denunciar os agricultores, é para nós todos ficarmos conscientes de que não podemos continuar assim, que precisamos entrar num processo de, como eu digo, de alfabetização ecológica, num processo de pensamento, num processo de busca de alternativas, porque nós estamos em âmbito mundial, nós estamos destruindo a vida no planeta Terra e não estamos conseguindo, com esse modelo, alimentar a humanidade. Então, o que é preciso é achar e desenvolver um novo modelo de produção de alimentos, que é a pequena propriedade como nós aqui a conhecemos, e onde os agricultores decidem o que eles querem plantar e o que eles querem comer e o que querem vender em pequenas associações, em pequenos grupos, né? Cada região produz os seus alimentos e o que sobra se vende, e não que se produza aquilo que mega empresários na Europa, nos Estados Unidos ou sei lá onde decidem que os colonos aqui devem fazer. Então, o que hoje está acontecendo, o agricultor produz o que outros decidiram lá nos Estados Unidos, o que outros decidiram lá na Alemanha ou lá na Holanda, porque querem vender os seus venenos ou querem vender as suas sementes. As grandes empresas roubaram o germe, que é o sentido das coisas, que é o início da vida, o germe do grão de milho, eles roubaram, né? E agora estão vendendo caríssimo para o agricultor. Enquanto que há décadas atrás, ainda o agricultor, ele selecionava as suas sementes, né? Talvez não fossem tão produtivas, mas com pesquisa voltada para a pequena propriedade, poderia ter desenvolvido um milho tão produtivo quanto é o que está sendo vendido a altíssimo preço. Então, o que se fez? Roubou-se a vida e agora se vende a vida por alto preço. Então, devemos voltar a um modelo de agricultura onde os agricultores, com o seu saber milenar e a sua genialidade e o seu labor aliados a uma pesquisa científica, decidam o que nós vamos produzir nessa região, o que nós vamos comer nessa região e o que nós vamos vender. E não que um mega empresário da Suíça diga o que o Heinrich Schulz aqui, o Heinrich Schneider, o Heinrich Philipp aqui da linha Geraldo, da linha Wolf, vai produzir.
Isso vale mais uma pausa para reflexão.